Você quer ouvir a palavra? Eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você, queridos. A palavra de manhã hoje, queridos, foi uma palavra muito difícil de pregar, sabe? E eu falo para você, foi difícil por quê, queridos? Porque eu fui confrontado também. Deus ele me confrontou antes. E hoje, queridos, eu agradeço a Deus pelos confrontos. Porque a gente cresce quando a gente é confrontado. Né? A gente é confrontado. Eu não sei se você já viu, é que nem aquele casal, né? Namora 6 anos, né? Namorando 6 anos, e sabe que ele chove, não morre, namora e vai pro 7º. Até que o pai da menina fica bravo. Aí o pai da menina chega e fala, ué, você não vai casar não? Que negócio é esse? É esse tempo todo namorando, tem que casar. Então aí é confrontado, aí toma uma decisão e aí decide, constrói uma família e Deus abençoa. É uma maravilha, queridos. Então a gente tem que olhar para o confronto, queridos, como algo bom. Você nunca pode olhar para o confronto como algo ruim. Sabe? Às vezes você está passando por uma luta no casamento, de novo, eu vou falar no casamento, porque casamento, queridos, é o que reflete o nosso relacionamento com Deus, é o casamento, né? E às vezes, queridos, está lá um problemão para resolver e os dois faz vista grossa, não adianta, vai ter que confrontar, vão ter que sentar, vão ter que conversar. Ah, pastor, mas eu não gosto, mas não tem jeito, precisa, porque no confronto há perdão. No confronto a gente confessa, no confronto a gente reconhece, no confronto a gente se abraça, sabe? No confronto, queridos, o confronto ele sara feridas. Então não tenha medo de um confronto. Aconteceu um problema? Aconteceu, pastor, vamos resolver, vamos confrontar. Por quê, queridos? Eu costumo dizer o seguinte, um problema mal resolvido são 2 problemas, porque na hora que vier um problema, já vai juntar com aquele outro que não resolveu. É. E eu falo para vocês que o confronto é difícil porque eu tenho dificuldade. Estou casado com a Débora, às vezes eu dou mancada. Pastor dá mancada? Lógico, queridos, eu também sou homem, ué. Dou mancada. E aí, às vezes eu falo, puxa vida, dei mancada, só que eu não quero ir para o confronto. Aí eu fico, né, tratando ela bem, falando mansinho, aquela coisa toda, até que não tem jeito, queridos. Aí vai para o confronto. Eu estava errado, você me perdoa. O que foi? Não, estou falando que eu estava errado, você me perdoa. O que você disse? Eu estava errado, você me perdoa. O homem não gosta de falar, você me perdoa. É difícil, querido. É difícil. Estava conversando com os homens aqui no Homem ao Máximo. Eu entendo vocês, porque eu também sou homem, só. É difícil para a gente, né? Por quê? Porque a maioria, não estou falando todas, viu? Não vou generalizar, mas a maioria das mulheres gosta de aproveitar esse momento. Eu te falei, tá vendo? Então, queridos, a gente não pode fugir do confronto. E de manhã eu estava pregando e Deus ele confrontou o povo de Israel, né? E ele confrontou em relação a 7 sentenças, queridos. As 7 questões. E eu consegui falar só sobre 5 questões no primeiro culto. Primeiro, foi a questão do amor, né? Que o povo amava a Deus, mas não demonstrava. A questão da honra, quer dizer, o povo chamava Deus de pai, chamava Deus de senhor, mas no final fazia o que queria. Nós somos assim também, tá? Não fique falando assim, esse povo de Israel ignorante, Deus abençoava eles e eles sofriam. Nós somos assim também. A gente chama Deus de pai, chama Deus de senhor, mas no final das contas a gente faz do jeito que a gente quer. Não é? E você acha que Deus se agrada disso? Deus não se agrada disso, queridos. Deus não se agrada disso. Ah, a questão do culto, né? Estavam fazendo culto de qualquer jeito. A questão do caráter de Deus. Como que era isso aqui, pastor? Em relação ao caráter de Deus, queridos, eles falavam bem assim, não vale a pena servir a Deus, porque o ímpio não serve a Deus e está prosperando. Quer dizer, está colocando em xeque o caráter de Deus. Então quer dizer que Deus não é justo? E o povo fazia isso. E nós temos o costume de fazer isso. Por quê? Porque às vezes, queridos, a gente tem dificuldade, né? Às vezes a gente tem que fechar o olho. Infelizmente, a gente só fecha o olho para dormir. Mas às vezes a gente tem que fechar o olho acordado. Para quê? Para a gente parar de olhar para a vida dos outros e olhar para a nossa. Olhar para nós. Por que fulano é feliz e eu não sou? Uma, Você só está vendo o que o fulano está querendo te mostrar. Você não sabe realmente se ele é feliz. Viu? Não sabe o que é. É que nem rede social. Você vê as pessoas na rede social, aí você vai conhecer. Ah, eu sou seu amigo lá no Facebook. Amigo no Facebook? Mas quem é você? Ah, naquela foto. Nossa, mas nem parece. Impressionante como as pessoas não se parecem, queridos. É, por causa dos filtros aí do celular, tem um monte de coisa aí. Então, queridos, é complicado. A questão da conversão também, né? O povo não estava querendo mudar, não estava querendo não se convertir ao Senhor. A questão dos dízimos, o povo estava sonegando os dízimos. E a questão das palavras também, sabe, queridos? O povo, ele falava para Deus que era inútil servi-lo, que não havia nenhum proveito em guardar os seus preceitos ou em se humilhar na sua presença. Olha só que luta, queridos. Então você imagina só, queridos, Deus, né, como é que ele estava se sentindo nesse momento que ele realmente levou o povo ao confronto. E eu vou ser sincero para você, queridos, Deus, ele cumpre o que ele fala. Não adianta nós jogarmos as responsabilidades das coisas que acontecem na nossa vida em Deus, porque no fundo, no fundo, você tem que entender que é nossas decisões. Eu estava falando aqui de manhã, por exemplo, ah, pastor, eu estou com um problema no meu casamento, né? Por que você está com um problema no seu casamento? Porque lá atrás você decidiu casar, a decisão foi sua. Se você não tivesse decidido casar, você não teria problema no seu casamento. Ah, pastor, eu estou com um problema no meu carro. Por que você está com um problema no seu carro? Porque lá atrás você decidiu comprar esse carro. Se você não tivesse comprado esse carro, você não teria um problema. Então, queridos, a gente tem que entender o seguinte: problemas vamos ter? Vamos ter. Mas por quê? Por causa das nossas decisões. Ah, pastor, eu estou com um problema com os meus filhos. Por quê? Porque lá atrás você decidiu ter filhos. Não, pastor, veio no susto. Não veio no susto, não, porque você decidiu casar, não decidiu? Se casou, vai fazer filho. Vai. Você está vendo como no fundo, no fundo, tudo é as nossas decisões? Então o que nós temos que fazer para nós sermos abençoados? Começar a tomar decisões corretas. Deus te deu a verdade. Ele me deu a verdade, a Bíblia, a palavra dele. Deus, ele instituiu a igreja. Abriu aqui a comunidade núcleo para o pastor pregar, para o pastor poder falar. E você pode ver, queridos, que a palavra de Deus, ela sempre nos confronta e nos leva a tomar decisões que agradam a Deus. O problema é que nós teimamos em fazer aquilo que nós queremos. Então, não adianta, problema vai ter. Queridos, quando você decide fazer aquilo que Deus quer, você tem problema, né? Teve um dia que eu estava orando, falei: Senhor, o Senhor me colocou como pastor, eu aceitei, mas tem uns BOzinhos aí, o Senhor me ajuda? Porque foi o Senhor que me colocou e eu tomei a decisão para agradar o Senhor. É argumento, queridos. A gente tem que argumentar com Deus, né? E quando é uma decisão que você tomou e não, Senhor, eu tomei essa decisão aqui, eu não busquei o Senhor. E eu fiz uma coisa errada, Senhor. Mas eu estou arrependido, Senhor. E eu preciso resolver esse BO, me ajuda. Se você não reconhece que você está errado, queridos, como é que você vai conseguir a ajuda de Deus? Então nós temos que reconhecer, queridos. E diante disso que foi falado, o Senhor, ele colocou no meu coração uma palavra, né? Porque Deus, ele nos confronta. Deus, às vezes, queridos, não, sabe? Quando você permite, Deus, ele até toca em você. E ele toca de uma forma firme, sabe? Só que no fundo, queridos, eu quero perguntar para você: não adianta nós ficarmos bravos com Deus, não adianta nós ficarmos chateados, porque se nós estamos enfrentando situações difíceis, é porque nós tomamos decisões erradas, né? Você acha que Deus não cuida do órfão, queridos? Cuida. Deus vai dar a oportunidade da pessoa tomar uma decisão, Deus vai dar a oportunidade, e isso acontece conosco. Nós temos a oportunidade, não importa a família que você nasceu, você vai ter a oportunidade de tomar as suas decisões, sabe? Mas eu pergunto para você, e esse é o título da ministração, você vai ver que foi uma frase que Pedro falando, eu dei o seguinte título: Senhor, para onde iremos nós? Eu pergunto para você, queridos, se não for para o Senhor, para onde que nós vamos? Olha como é que está esse mundo, olha como é que estão as coisas nesse mundo, para onde nós vamos? Eu, às vezes, queridos, domingo eu falo: meu Deus do céu, se não tivesse a igreja para mim, para onde que eu ia? Para onde que eu ia? E é isso que eu quero conversar com vocês. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 6, versículo 67. Nós vamos ler o 67 até o 69, queridos. Nós estamos vindo aqui de uma situação, queridos, no momento que muitos discípulos se retiraram, quer dizer, muitos discípulos abandonaram Jesus. Muitos discípulos abandonaram Jesus. Por quê? Porque eles ficaram escandalizados com as coisas que Jesus falou. Se você ler um pouquinho aí antes, você vai ver que Jesus, ele se declarou filho de Deus, ele se declarou como o pão que... Queridos, o que que acontece? Quando Jesus, ele se declarou o Salvador, o Messias, queridos, e ele falou que não tinha jeito, né? Aquele que não comesse da carne, não teria parte com ele. Eles ficaram escandalizados, dura essa palavra, né? E daí, depois desse momento, em João, capítulo 6, versículo 67 e 69, diz assim, ó: então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então, quando nós analisamos essa conversa que o Senhor teve com seus discípulos, queridos, praticamente aquele discurso esvaziou. As multidões, aquelas pessoas que acompanhavam Jesus, aquelas pessoas que queriam bênção, elas se afastaram todas, porque, poxa, é duro isso, e só ficaram ao lado de Jesus aqueles que realmente eram próximos a Ele. E isso, queridos, acontece na nossa vida também, sabe, acontece na nossa vida. Você pode ter certeza de uma coisa: vai ter momentos na sua vida que só vai ficar com você aqueles que são próximos de você, aqueles que verdadeiramente te conhecem, aqueles que verdadeiramente sabem quem você é. Por isso que nós precisamos ter comunhão, queridos. Nós precisamos ter comunhão. Você precisa ter comunhão, sabe? Você precisa ter comunhão com a igreja. Você tem, porque vai chegar um dia que o seu líder, que o pastor, vai pregar uma palavra dura. E o que vai determinar você continuar ao lado dele é saber o porquê que ele pregou aquela palavra dura. Quando você está perto da pessoa, você conhece, você sabe porquê que aquela pessoa falou isso. E os 12 ficaram ali do lado de Jesus. E tanto quando Jesus questionou, né? Pedro falou, Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Aí eu pergunto para você, queridos, para onde nós iremos? Por exemplo, podemos até deixar o Senhor, como muitas pessoas deixam. Podemos até deixar o Senhor como muitas pessoas deixam. Eu, durante a minha caminhada cristã, já vi muitas pessoas abandonando o Senhor, né? Mas onde encontraremos algo ou alguém melhor? Aonde você vai encontrar algo ou alguém melhor que o Senhor, queridos? Às vezes tem situações difíceis, é isso que eu vou falar para você uma situação difícil aqui na palavra de Deus, que vai te fazer pensar quando você desistir da igreja por causa de uma pessoa, ou ficou chateado por causa de alguma coisa que alguém falou. A gente tem que tomar cuidado com isso, queridos. Olha só o que a palavra do Senhor diz em Gênesis 16, 7 e 9, né? Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sul, perguntou-lhe, Agar, serva de Saraí, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu, fujo da presença de Saraí, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse, volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. Por quê, queridos? Porque Deus tinha planos para Agar. Sara já tinha dado a mancada? Já tinha dado a mancada, mas mesmo assim Deus ainda tinha planos, ia fazer algo maravilhoso. E aí teve um problema lá, problema sério, onde Sara humilhou Agar, e ela grávida fugiu. Ela fugiu. Só que o Senhor sabia que naquela situação ela não conseguiria ter força para sobreviver nem para gerar o seu filho. Então o Senhor apareceu a ela e falou bem assim: não foge, volta, volta para a sua senhora. É a mesma coisa, queridos, nós. Quantas vezes, queridos, eu também já tive vontade de sair da igreja. Esses dias eu estava falando aí no Homem ao Máximo aí: se os homens da igreja começarem a usar roupa rosa, eu vou sair da comunidade. Sabe, queridos, eu já tive vontade de sair da igreja. Já me magoaram dentro da igreja, já me traíram dentro da igreja, já me enganaram dentro da igreja. Só que por causa disso eu vou me afastar da presença do Senhor? Por quê, queridos? Porque é na igreja que eu sinto a presença do Senhor, é na igreja que eu aprendo a buscar o Senhor, é na igreja que eu sirvo ao Senhor, servindo o meu irmão, que é a semelhança de Deus. Como posso eu ficar longe da igreja do Senhor e achar que eu estou com o Senhor? Quando a gente olha para a palavra de Deus, queridos, em um determinado momento, Adão e Eva, por decisão de desobediência, decidiram se afastar do Senhor. Para onde que eles foram? Não era melhor ter ficado lá? Não era melhor ter obedecido? Lógico, nós sabemos o fim da história, então nós chegamos à conclusão que era muito melhor ter ficado lá. Na nossa vida, a gente toma decisão errada, por quê? Porque a gente não sabe o fim da história. Se a gente soubesse o fim da nossa história, nós tomaríamos a decisão certa, né? Nós não sabemos, mas por exemplo mesmo, não foi um bom negócio para Adão e Eva desobedecer o Senhor. Não foi um bom negócio para eles. Por quê? Eles foram colocados para fora da presença de Deus. E fora da presença de Deus há o quê? Morte. Eles morreram. Demoraram, mas morreram. Quando a gente olha também para o rei Saul. O rei Saul estava na presença do Senhor, andava nos caminhos do Senhor, tanto que o Senhor o escolheu para ser rei de Israel. Mas teve um determinado momento que o rei Saul, ele decidiu oferecer o sacrifício do jeito dele, fazer as coisas da forma dele. Ele não esperou o profeta Samuel. Ele não obedeceu a Deus. Ao invés de acabar com tudo, ele guardou. E Deus falou: não é para guardar nada, é para destruir tudo. Não é para deixar o rei vivo. E ele deixou. Significa o quê, queridos? Ele saiu da presença de Deus. E o que que aconteceu, queridos, com aquele homem? Ele morreu. E ele e toda a sua família perdeu o direito do trono de Israel. Por quê? Porque ele decidiu viver de acordo com a sua vontade, longe da presença de Deus. Olha para Sansão, queridos. Sansão nasceu na presença de Deus. Sansão foi consagrado a Deus desde criança. Sansão, por um determinado momento, serviu ao Senhor, mas teve um momento que Sansão decidiu sair da presença de Deus. Quando é que nós decidimos sair da presença de Deus, queridos? Quando a gente começa a fazer as coisas do jeito que a gente quer. Sansão, ele começou a se envolver lá com coisas erradas, se envolveu com mulheres. Qual foi o fim de Sansão, queridos? Seus últimos dias como escravo, fazendo trabalho de animal. Por quê? Porque ele decidiu sair da presença de Deus. Eu pergunto para você, quando que nós saímos da presença de Deus, pastor? Quando nós fazemos com a nossa vida aquilo que a gente quer, queridos? Quando nós seguimos o curso natural, e o curso natural é o pecado. Eu confesso para você que se eu tivesse seguindo o curso natural da minha vida, queridos, eu acredito que nem vivo eu estaria mais. Deus, queridos, e a presença dele é maravilhosa. É muito bom estar na presença de Deus. Né, Dani? Não é gostoso chorar na presença de Deus? A gente, quando está aqui em cima, a gente sente um negócio, né? Que nem essa presença que você está sentindo, eu estou sentindo ela aqui. Não dá vontade, queridos, de continuar aqui, não sair daqui. Só que tem uma condição: a presença é dele. A presença de Deus não é sua para você determinar a forma que você deve ficar nela. A presença de Deus não é minha para me determinar a forma que eu devo ficar nela. Né? E como que as pessoas determinam a forma? Ah, não tem problema não, pastor. Não tem problema viver uma vida de casado, sem casar. Não tem problema não, pastor. É, não tem para você, porque Deus é misericordioso, mas um dia você vai colher. E aí você vai ver que o B.O. é grande, o problema é grande. A gente tem que começar a entender isso, queridos, pelo amor de Deus. Ah, pastor, eu estou passando por uma luta, não tem problema ficar devendo, não. Ué, não tem problema ficar devendo é porque você não leu a Bíblia, porque a Bíblia fala que dívida é o quê? Como que é? Dívida é o quê? Oh, glória a Deus, aí o pessoal da igreja estava achando. Como que não tem problema se a própria palavra de Deus diz que dívida é maldição? Tem problema sim. Ah, meu pai nunca deixa eu fazer nada, ah, dessa vez eu vou desobedecer ele. Não tem problema. Uma vezinha só, deixar de ouvir minha mãe, não tem problema. Problema sim. Um dia, queridos, você vai perceber que as suas decisões te afastou do Senhor e gerou um grande problema para a sua vida. Um grande problema para a sua vida. Nós temos que começar a colocar as nossas decisões, queridos, porque eu vou falar algo para você, queridos, não vale a pena deixar o Senhor. Se você deixar o Senhor, para onde você vai? As pessoas falam assim: ah, pastor, eu estou saindo da igreja, mas eu vou para outra igreja. Mas como que você está saindo? Porque não adianta, vai chegar uma hora que você vai estar na presença de Deus tão intensa, e Deus vai trazer a memória para você, vai falar bem assim: ó, você lembra a igreja que você estava lá atrás, que você deu trabalho para o pastor, e hoje você é pastor, e você está tendo trabalho, e vai ter muito mais, porque você tem que voltar lá e pedir perdão para o pastor, e depois que você pedir perdão para ele, você vai ver as coisas fluir na sua vida. O reino de Deus, queridos, funciona dessa forma. Nós vamos ter que ter o confronto, não tem como fugir do confronto, não tem como fugir do confronto. E aí você pensa em abandonar a Deus, ou então você pensa em servir a Deus de qualquer jeito. Aí eu pergunto para você: para onde você irá quando o pecado pesar sobre você? Porque um dia esse pecado vai pesar sobre a sua vida, né? Você fala: pastor, me explica melhor. Explico, queridos. O pastor Márcio pregou aqui e ele falou sobre Davi, sobre o pecado de Davi. O pecado de Davi foi tão feio, queridos. E Davi reconheceu ainda, hein? Davi, ele reconheceu quando ele foi confrontado. Ele reconheceu, ele falou: pequei contra o Senhor, tão somente pequei contra o Senhor. Só que ele pecou, queridos. E louvado seja Deus que veio o peso do pecado. O peso do pecado é o quê? As consequências. E aonde ele estava no Senhor. E o Senhor deu força a ele para ele poder passar pelas consequências. Pastor, que consequências foi essa? Primeiro, queridos, o primeiro filho dele nasceu, ficou doente e morreu. Segundo, Davi, ele teve um filho que abusou de uma das filhas dele, da sua própria irmã. E aí, queridos, o irmão dessa menina, que também era filho de Davi, foi lá, não se conformou com isso e matou o outro irmão. Consequência de pecado, olha os problemas. Olha os problemas por causa de decisão. E Davi firme na presença de Deus. Aí esse jovem, Absalão, queridos, o que ele fez? Ele se levantou contra o pai, tomou o reinado do pai. Você já parou para ver a atitude de Davi? Davi, ele não quis lutar com o filho dele, porque ele sabia que aquilo era consequência do pecado. Ele sabia que aquilo tinha que acontecer, porque o Senhor já tinha falado para ele. E o Senhor o fortaleceu, ele foi humilhado, ele teve que sair de Jerusalém humilhado, mas ele saiu. E aí, queridos, Davi deixou para trás, ele não podia levar todo mundo, ele deixou algumas mulheres e concubinas. O filho dele, queridos, teve relação com as mulheres e com as concubinas dele em praça pública, para humilhar o pai. Pastor, mas foi muita humilhação, consequência de pecado. O pecado que Davi cometeu foi terrível, queridos. Além de Davi, queridos, ter ficado com uma mulher que já era casada, ele ainda matou o marido da mulher ainda. Você fala bem assim, pastor, mas foi difícil, queridos. Mas o próprio Davi, ele chegou à conclusão que o pecado dele, ele era digno de morte. E mesmo assim Deus o perdoou. Então por isso que eu falo para você, cuidado, porque um dia o pecado vai pesar na sua vida. E eu pergunto para você, quando esse pecado pesar, para onde você vai? Porque agora não tem jeito, você já pecou. Você já pecou e as consequências vêm. O perdão de Deus vem? Vem. Deus, ele perdoa, nós vamos para a eternidade, vamos para o céu. Maravilha, queridos. Só que as consequências vêm do pecado. Porque senão Deus, queridos, se Deus não permitir com que a consequência venha do seu pecado, ele não vai estar sendo justo. Da mesma forma, ele teve consequências. Davi teve consequências do pecado, Salomão teve consequência. O próprio rei Ezequias, queridos, que fez tudo certinho enquanto ele estava vivo na presença do Senhor, quando Deus falou que ia matar ele, porque Deus sabia todas as coisas, né? Deus falou, não posso deixar ele vivo, porque ele vai sair da minha presença. Aí Deus falou que ia matar ele, ele pediu perdão, aí Deus deu mais 15 anos. Nesses 15 anos, queridos, ele aprontou e ele gerou o filho que foi o pior ser humano da face da terra. Então, queridos, para onde nós iremos quando a consequência do pecado vir? Porque a consequência do pecado vem. Ela vem, a consequência do pecado. A palavra do Senhor, ela diz em Isaías 43, 25, o Senhor diz, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. E tem pessoas fugindo da presença de Deus, queridos, por causa de consequência de pecado, por causa de luta, por causa de provação. Não, vamos correr para a presença de Deus, porque as consequências vêm, as lutas vêm, mas o próprio Senhor, ele falou que ele apaga. Ele apaga, então vamos voltar para o Senhor. O Senhor, ele te ama do jeito que você está. O Senhor, ele quer te ajudar com as consequências, é lógico. O Senhor, ele não quer que você peque mais. Mas o Senhor, assim como você, sabe que vai ter consequências. E ele quer te ajudar, ele quer te fortalecer. Como eu disse para vocês, tem 22 anos que eu estou na presença de Deus. Isso significa que até os 20 anos eu não servia a Deus. E eu cometi muitos erros na minha vida. E colho, queridos. Colho por causa desses erros. Colhi muitas coisas ruins por causa desses erros. Mas eu louvo a Deus, queridos, que o Senhor, ele sempre esteve comigo e me ajudou a passar por cada tribulação, cada dificuldade, cada luta por causa dos meus erros lá atrás. O Senhor, ele é bom, queridos. Ele é justo. Mas ele é tão bom, tão amoroso, que ele quer cuidar de você. Porque você pode ter certeza de uma coisa: consequência de pecado vem, a colheita vem. A colheita vem. Queridos, pode durar 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30 anos, mas você pode ter certeza de uma coisa: você vai colher aquilo que você plantou. E eu tenho que ser realista. Eu não posso falar para você que a vida vai ser mil maravilhas. Por exemplo, se você não honrou o teu pai, se você não honrou a tua mãe, se você não obedeceu o teu pai e a tua mãe, você plantou pecado para colher consequências o resto da sua vida. Enquanto você viver, você vai colher consequências desse pecado. Por quê? Às vezes você nasceu na igreja, você teve a oportunidade, você ouviu a palavra, honra o teu pai, honra a tua mãe, para que tudo te vá bem e os seus dias sejam longos na terra. Só que você decidiu não honrar, decidiu não cuidar. E eu vou falar um negócio para você, queridos, honrar pai e mãe não é só enquanto eles estão vivos, não. Quando eles partirem para a eternidade, você honra com as suas ações, com as suas atitudes. Com as suas ações, com as suas atitudes. Eu lembro que quando eu comecei a namorar com a Débora e a gente marcou o casamento, ela falou uma coisa para mim: você pode ter certeza de uma coisa, no meu namoro eu vou honrar o meu pai. Eu falei bem assim: e eu vou te ajudar a honrar o seu pai, porque isso é bonito, isso é válido. Sabe, queridos, hoje as pessoas tomam decisão, não perguntam nem a opinião do pai e da mãe. O que é honrar pai e mãe, queridos? É você permitir com que eles participem da sua vida. É você ouvir, aproveitar a experiência deles. Poxa, eu estou com 43 anos, queridos. Tem situações que eu vou lá correndo, Eu ainda tenho minha mamãe, ainda tenho meu pai. Eu vou, mãe, o que, que você acha? E minha mãe, com aquele jeitinho dela, dá aquele conselho e ainda me motiva ainda. E fala, filho, você consegue, vai para cima, é assim. E eu louvo a Deus por isso, queridos. E eu pergunto para você, para onde você vai? Se você não estiver na presença do Senhor, para onde você irá quando o Espírito Santo revelar as coisas escondidas? Né? Aquilo que só você esconde, aquilo que ninguém sabe. Para onde você irá quando todo mundo descobrir isso? Porque uma coisa você pode ter certeza, queridos, Deus, ele é especialista em revelar. Não adianta. Não adianta, queridos. Conheço uma família, queridos. Família, a vida era maravilhosa. O cara era obreiro na igreja, a esposa dele também estava lá na obra, os filhos crescendo na presença do Senhor. E o cara tinha o dom para falar, falava bonito, crescia na igreja. Até que um dia, queridos, foi revelado tudo aquilo que o cara fazia de errado. E o negócio foi tão feio que ele teve até que... Queridos, sabe o que que aconteceu, queridos? A família toda foi envergonhada. O cara teve que viver uma vida fugindo da polícia. Há pouco tempo atrás eu fiquei sabendo que ele foi preso. Depois de mais ou menos uns 20 anos, ele foi preso. Só que nisso, queridos, os filhos dele se perdeu. Sabe? A esposa dele, queridos, também nunca conseguiu perdoar ele. Se perdeu. Por quê, queridos? Porque não estava firmado em Deus. Por isso que eu falo que você, não adianta a gente esconder, queridos. E Deus, ele nos ensina a viver dessa forma. Sabe? A gente tem que ser transparente, queridos. Você não tem que esconder aquilo que você é, você tem que ser o que você é e ponto final. Sabe, às vezes as pessoas elas querem mostrar que é melhor do que as outras e vive uma vida de sonho e vive uma vida fazendo dívida para poder mostrar, provar algo para alguém que nem interessa. E aí de repente, queridos, tudo é revelado. E eu pergunto para você, para onde você vai? Olha só esse trecho da palavra de Deus aqui, ó. Em João 4,17, é o que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido. Eita conversa, hein? Isso, queridos, foi tão maravilhoso, por quê? Porque Jesus mostrou a verdade para ela, foi revelada. E não foi revelada para ela, foi revelada para todo mundo. Porque até a gente hoje já está sabendo da situação dela. Olha só, mas o que que ela fez com isso? Depois, queridos, quando você olha um pouquinho lá para frente, ela não usou aquilo para se afastar da presença do Senhor, para se sentir envergonhada, não. Ela usou aquilo para poder pregar o Evangelho. Ela fala no verso 29, ela, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Queridos, você pode ter certeza de uma coisa, Deus, ele vai deixar bem claro aquilo que você faz de errado. Queridos, a gente tem que parar com isso, né? A gente olha aí para a vida do nosso pastor, pastor Orides, ele se dedicando ali na luta e construiu um templo e construiu outro templo. De repente, queridos, foi revelada a verdade da administração da igreja e todos nós estamos sofrendo até hoje por causa disso. Às vezes você fica escondendo a administração financeira da sua casa. Fica tentando tampar um buraco aqui, outro buraco ali. Não, assume que você está precisando de ajuda. Assume que você está passando por dificuldade. Faz uma reunião com a família e fala, gente, é o seguinte, nós estamos vivendo só de aparência, a gente precisa consertar, o negócio está feio aqui em casa. Sabe, queridos?
Porque vai chegar uma hora que isso tudo vai aparecer. E aí eu pergunto, você vai afastar da igreja? Você vai sair da presença de Deus? Esse tempo que eu estou na igreja já me permitiu muitas pessoas saírem da igreja. Por quê? Porque foi revelado aquilo que realmente a pessoa era e que realmente a pessoa fazia. Por isso que eu falo para você, queridos, nós temos que ser transparentes em tudo na nossa vida. Principalmente se você ama a igreja, se você está aqui na igreja, seja sincero. Às vezes você vai casar, que nem quando eu fui casar com a Débora, e eu cheguei e conversei com ela, eu tive uma conversa séria com ela. Eu falei, Débora, você está casando comigo? Você nasceu na igreja, eu não nasci na igreja. Eu vim do mundo, eu me converti agora, mas eu estou lutando. Então eu quero falar para você tudo o que eu fiz na minha vida. Pastor, você falou tudo? Falei, queridos. Ela tinha que ter consciência do que eu era. Ela tinha que ter consciência do que eu fiz. Porque vai que nesse meio termo aconteça alguma coisa aí, consequência de lá de trás. Ela tinha que ter certeza se realmente ela queria passar por isso. Tem pessoas, queridos, que enganam as outras pessoas. Aí depois acontece ser revelado. Teve um amigo nosso, né, Débora, que ele casou. Aí depois de, o quê, uns 6 anos de casado, 5 anos de casado, né, apareceu uma mulher do nada com um menino de quantos anos? 15 anos. Falou, ó, cuidei até agora, mas o filho também é seu, agora é você que cuida. Eu tinha 2 crianças, né, bebês, né, que luta que eles passaram. Por quê? Porque não conversaram, porque não falaram a verdade, porque não se abriram. Por exemplo, você vai se relacionar com uma pessoa, vai casar, não pode esconder nada não, queridos. Hoje não tem mais aquele costume de você fazer exame pré-nupcial, não é? Hoje não tem mais esse costume. Mas eu lembro que quando eu casei, eu fiz questão de fazer. Fazer todos os exames. Tudo. A gente tem que ser sincero, queridos. A gente tem que abrir o nosso coração. Eu acho bonito, queridos, quando pessoas da igreja vêm conversar comigo e abrem o coração. O que você fez, queridos, daqui para trás, queridos, você agora está com a oportunidade de mudar, de melhorar. E Deus, Ele vai te honrar por isso. Sabe? Aí eu pergunto para você, para onde você irá quando se sentir desesperado consigo mesmo? Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 7,15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Versículo 19 do capítulo 7 de Romanos, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando você, querido, se sentir desesperado consigo mesmo, para onde você vai? Pastor, mas isso acontece? Acontece, queridos, lógico que acontece. Tem momentos, queridos, que a gente ora a Deus, que a presença de Deus é tão grande na nossa vida, que a gente já vai abrindo o jogo para o Senhor. Senhor, eu não mereço. Senhor, eu não sou digno. Senhor, é bom demais ficar na sua presença, mas no meu coração eu sinto que eu não sou merecedor, porque eu ainda tenho minhas falhas, tenho os meus erros. E eu louvo a Deus, queridos, que nesse momento de desespero a gente tem um Senhor para poder ir. Porque vai chegar uma hora que você vai ficar desesperado com você. Que nem o apóstolo Paulo ficou aqui desesperado. O apóstolo Paulo, poxa, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. No final da conta, eu acabo fazendo mal, né? Vai chegar uma hora que você vai ficar desesperado. Poxa vida, eu sempre quis tratar a minha família bem. Por que eu nunca consegui? Agora eu vou te perguntar, queridos. E isso, queridos, é uma realidade. Para onde você irá quando perder o que você mais ama? Você já pensou nisso, queridos? Eu estava conversando com o Bispo Haroldo essa semana e a gente teve uma conversa muito séria. E a gente conversou sobre isso, queridos. E ele falou para mim, falou, pastor, o difícil é a gente se preparar vendo a possibilidade de perder aquilo que a gente ama. E ele falou, pastor, eu amo tanto a minha esposa, só que eu estou vendo a possibilidade de perdê-la. E eu tenho que aprender a viver com isso. Eu tenho que me preparar para isso. Por quê? Porque é uma possibilidade. Nós temos os nossos filhos, queridos. A gente tem um irmão amado meu, um irmão querido mesmo, que ele viveu, queridos, a tristeza de perder uma filha novinha. Acho que a filha dele não tinha nem 6, 7 anos de idade, mas é uma possibilidade, queridos. E eu pergunto para você, para onde nós iremos se isso acontecer? Meu Deus do céu. Você fala, pastor, mas isso é muito triste, queridos, mas é o que Deus colocou no meu coração para poder falar. Porque às vezes a gente vive uma vida sabendo que nós temos o risco de perder aquilo que nós amamos e nós não valorizamos. E nós não valorizamos. E aí vai chegar um tempo que nós vamos pedir só mais um minuto, né? Pô, Senhor, se eu tivesse mais um minuto para ficar com essa pessoa, para dar um abraço, para sentir o cheiro, para ouvir a voz. A palavra do Senhor, ela diz em 2 Coríntios 1:3: bendito seja o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, o Deus de toda a consolação. Só Deus, queridos, pode nos consolar. Só Deus pode nos consolar. Nós vamos passar por momentos desses. Eu tenho certeza que aqui no meio tem pessoas na nossa igreja, aqui nessa comunidade hoje, que já passou por essa tristeza, perder algo que realmente ama. E para mim poder concluir essa palavra e a gente ceiar, eu quero perguntar para você: para onde você irá quando precisar da graça de Deus no dia da sua morte? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar? Para onde você irá? Porque um dia nós vamos precisar da graça de Deus. E eu falo aqui às vezes, queridos, e a Bíblia, ela diz que tem um último inimigo que nós vamos ter que enfrentar, que é a morte. Essa guerra é certa, essa batalha é certa. Essa batalha um dia vai acontecer na minha vida, na sua vida. Não adianta a gente fugir disso daí. E eu pergunto para você, para onde você vai? Queridos, eu vou ser bem sincero para você, queridos. Eu me preparo para quando esse dia chegar, eu falar, Senhor, agora é com o Senhor. Daqui para frente, é como eu sempre fiz, o Senhor está no controle da minha vida. O Senhor esteve no controle da minha vida quando eu decidi casar. O Senhor esteve no controle da minha vida quando eu decidi educar os meus filhos. O Senhor esteve no controle da minha vida profissional. O Senhor teve o controle da minha vida no meu casamento, quando eu decidi honrar e respeitar a minha esposa. E agora o Senhor continua no controle da minha vida na minha morte. É o Senhor. É o Senhor. E aqui, queridos, eu quero lembrar aquela cena que um daqueles bandidos, o arrependido, que morreu ao lado de Jesus, disse: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Como que nós vamos alcançar a misericórdia e a graça de Deus, queridos? Reconhecendo. Aquele bandido, queridos, no último momento de vida dele, ele reconheceu quem era Jesus. E você vê, queridos, que ali junto com Jesus tinha dois tipos de pessoas, e são os mesmos dois tipos de pessoas que tem hoje. O outro, ele estava interessado em Jesus, mas para quê? Para que Jesus tirasse ele de lá, para que Jesus saísse de lá e tirasse ele também. Ele não reconheceu a majestade de Jesus. Ele estava interessado em Jesus para Jesus resolver o problema dele. E eu vou falar um negócio para você, queridos. Durante muito tempo eu busquei a Deus na igreja, interessado na solução dos meus problemas, buscando a Deus para resolver os meus problemas. Até que um dia, queridos, eu descobri que o servir a Deus era muito maior do que os meus problemas, que o reino de Deus era muito maior do que os meus problemas. E eu pergunto para você, queridos, será que você já reconheceu que só o Senhor Jesus tem palavras de vida eterna? É simples. É só você ver o nível de atenção que você dá para Ele para a sua palavra e para o seu reino. Eu não sei quanto a você, queridos, mas eu me esforço todos os dias para colocar o Senhor Jesus em tudo na minha vida. Tudo na minha vida. Eu me preocupo com isso, queridos. É uma decisão, queridos, até mesmo quando eu vou fazer algo corriqueiro. Falo, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou buscar uma pessoa que serve a Deus também, porque eu já abençoo a pessoa já falo do amor de Deus para ela também. Queridos, começa a colocar Deus na sua vida, não tire Deus na sua vida. Às vezes a gente fica acrescentando coisas na nossa vida. E a gente acrescenta redes sociais e a gente tira Deus. E a gente acrescenta entretenimento e a gente tira Deus. Não tire Deus da sua vida jamais, porque um dia você vai precisar dele. Pastor, essa palavra foi difícil, pastor, e a minha vida está complicada. E eu queria dizer para você que Deus te ama e Ele quer te ajudar nessa complicação toda que você arrumou. Se você decidir hoje estar com Ele em todo o tempo, se você decidir hoje se encher dele em todo o tempo, eu pergunto para você, queridos, faça uma comparação na sua vida. Quanto tempo você tira da sua vida para poder buscar o Senhor através da palavra dele? Eu tenho certeza. Tem muita gente, queridos, que não consegue ficar um dia sem assistir um capítulo de uma série. Mas consegue ficar meses sem ler a palavra de Deus. Isso, queridos, que vai entristecendo o nosso coração. Eu falo para você, queridos, por quê? Porque se eu não me policiar, se eu não maltratar a minha carne, eu também tenho a tendência a isso, a amar aquilo que me diverte, a amar aquilo que me distrai. E cuidado, queridos, porque um dia vai chegar a sua hora, vai chegar a minha hora, e eu vou falar um negócio para você, cuidado para você não estar distraído, cuidado para você não estar distraído, que quando chegar esse momento, o Senhor possa te encontrar vigilante, o Senhor possa te encontrar firme na presença dEle. A vida é boa, a vida é maravilhosa, a vida é maravilhosa. Essa certeza eu tenho. É bom a gente se divertir, é bom a gente sentir prazer. É bom, queridos. É muito bom. Só que isso, queridos, tem um tempo para acabar. Isso vai acabar na minha vida e na sua vida. E Deus, queridos, Ele tem preparado uma eternidade para nós. Então busque ao Senhor. Traga o Senhor para as suas decisões, traga o Senhor para a sua vida. Nós vamos ceiar agora. Às vezes você está nos visitando, fala, pastor, eu posso ceiar? Pode, queridos. A palavra de Deus, ela não diz que para ceiar você tem que estar batizado, né? Não. E também seria uma falta de educação minha, você está aqui nos visitando, está aqui participando e não ceiar, não convidar você para a mesa. Você é convidado. Eu só aconselho você a não ceiar se você não crê em Jesus. Se você não crê em Jesus, não sei. Mas pastor, eu estou com a minha vida cheia de pecado. É aí que vocês precisam ceiar mesmo, queridos. É aí que nós precisamos de Cristo. Tem algumas igrejas que eles não servem ceia para criança. Eu não tenho nada contra, queridos. Cada pastor toma decisão lá de Deus. Mas eu fico pensando, queridos, aqui na igreja, os mais dignos de ceiar são as crianças. E por que nós vamos tirar a ceia delas? Elas estão ceiando lá em cima também. Elas estão participando da ceia lá em cima. E nós vamos participar aqui. Então aproveita esse momento, queridos. Peça perdão para Deus. Aproveita esse momento e fala, Senhor, eu não sei. Até agora, até esse momento, Senhor, eu estava perdido. Mas a partir desse momento só tem um lugar que eu quero ir. Independente da circunstância da minha vida, eu quero ir para onde o Senhor está. Eu quero ir para o Senhor. Amém?